Muito bom dia, senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Vamos começar por votar o ponto 1, a apreciação e votação da ata número 200, relativa à reunião de 28 de maio. Se ninguém tiver nada a opor, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A solicitação do PCP, Partido Comunista Português, em relação ao ponto 8 da ordem de trabalhos, que é o relatório apresentado pelo Sr. Deputado Bruno Dias, que hoje não pode estar presente, caso não haja nenhuma proposta de alteração a ser feita e houvesse unanimidade, o Sr. Deputado Bruno Dias propôs que ele fosse votado na mesma, mas que o Partido Comunista Português vai ter que se ausentar da reunião, gostaria de estar presente nesta votação e pedia para que o mesmo fosse votado já, desde que houvesse consenso das bancadas em relação ao teor do relatório. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A questão é, como o Sr. Deputado Bruno Dias não pode estar, ele é autor do relatório, se os Srs. Deputados quiserem discutir o relatório, ele tem que passar para a próxima reunião. Se for daquele relatório, não é para discutir, para fazer só a votação, podemos votá-lo agora. Muito obrigado, Sr. Presidente.
A palavra ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas. Só dar nota de que, obviamente, não nos opomos à solicitação do deputado Bruno Dias. Agradecemos o trabalho feito ao nível do relatório. Claro que não partilhamos, e deixamos isto claro, do ponto de vista da opinião do relator, aquilo que são os considerandos e a sua visão em relação à matéria em questão, mas ainda assim, e uma vez que a opinião do relator obviamente não é votada, não deixaremos de acompanhar o relatório.
Só para acompanhar o deputado Nuno Matias, nós também não nos revemos em alguns considerantes, mas como estão na opinião do relator, nós votaremos favoravelmente aquilo que é para votar.
Assim sendo, penso que estamos em condições de votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos depois também aqui um pedido do PSD para que os pontos 2 e 3 possam passar para o final da medida que o Sr. Deputado que vai intervir sobre estes pontos ainda não chegou. E assim sendo, temos aqui o Sr. Deputado Paulo, o Sr. Deputado João Ramos também pediu para que o ponto 5 fosse passado para o final, portanto, mas estamos bem, vamos deixar o ponto 2 e 3 e vamos entrar então no ponto 4, que é a apreciação e votação na especialidade da proposta de lei número 201/ da terceira do Governo, que procede à alteração da Lei nº 2496. Penso que estamos em condições. Temos no artigo 1, proposta de arditamento de um novo artigo apresentado pelo PSD, pela CDS-PP. Não sei se alguém quer. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula.
Ah, é que vai. Eu vou acompanhar a votação, sim.
Ah, está bem. Estamos em condições de votar. Vamos então votar a proposta de aditamento do novo artigo 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Faz você aqui o. A votação do artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 2.
Pela nossa parte, do Partido Socialista, nós estamos em condições de votar todos os artigos, excepto o artigo 6º.
O 6º.
que é uma norma revogatória. Revogatória.
Onde é que está? Votação da proposta de alteração ao número 6?
Não. Não.
Esta? Este aqui?
O sexto
é o aditamento, não é? A votação do aditamento do novo artigo 6º. É isto?
Não, é uma norma revogatória que é revogado o artigo 18, em que se revoga o artigo 18.
Mas aqui não está. Votação do aditamento do novo artigo 18.
Com uma norma.
Ah, está aqui. Está bem.
Ah, é revogado o 25º decreto-lei. O artigo 18. Pois, é este.
Se houver unanimidade em relação à proposta apresentada, tem a palavra a sua deputada Mariana Mortágua. Bem, se não é, se calhar é mais fácil.
É isso mesmo.
É mais fácil sairmos sempre a seguir. Bem, vamos então ao artigo 2º, alteração do número do artigo 8º. Da lei 2496. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Abstenção do Bloco de Esquerda. Vamos passar ao ditamento de um número 8 ao artigo 8º da mesma lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Alteração do número 7 do artigo 9 da mesma lei. Quem se opõe? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Abstenção do B. Sim. Alteração do número 7 do artigo 9. Vamos agora votar a alteração do número 1 e do número 4 do artigo 11º da lei 2496. Proposta de alteração apresentada pelo PSD, pelo CDS-PP, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Alteração da alínea C do artigo 13, pela proposta de alteração apresentada pelo PSD e pelo CDS-PP, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Alteração da epígrafe do número 1 do corpo, do número 2 do artigo 21º, alteração apresentada pelo PSD e pelo CDS-PP, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Alteração da alínea A e revogação da alínea D e E do número 2 e alteração do número 3 do artigo 22º, apresentado pelo PSD e pelo CDS-PP, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta de alteração apresentada pelo PSD e CDS-PP do artigo 2º da PPL, sim. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Votação do artigo 2º da PPL. Está prejudicada pela anterior. Pois, artigo 2º. Artigo 3º da PPL, aditamento à lei. Aditamento de um artigo 9º A. A mesma, estamos sempre a discutir a mesma, não vale a pena repetir. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Aditamento de um artigo 9º B à lei 2496. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Aditamento do artigo 9º C à Lei 2496. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Bem, se não houver problemas agora, se calhar podemos passar para o 6. É só mais um. Aditamento do artigo 9D à Lei 2496. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Votação do artigo 3º da PPL. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora, proposta do PSD, do CDS-PP, de aditamento de um novo artigo 4º à PPL. Que alteração ao Decreto-Lei nº 24, 2014, de 14 de fevereiro. Votação da proposta de alteração à linha J do artigo 3º do Decreto-Lei 24/2014, apresentado pelo PSD e pelo CDS-PP. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Votação da proposta de alteração ao número 6, aqui este era o artigo que o PSD tinha pedido, não é? Votação da proposta de alteração ao número 6 do artigo 4º do Decreto-Lei 24/2014, apresentado pelo PSD e pelo CDS-PP. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Votação da proposta de alteração número 7 do artigo 5º do Decreto-Lei 24/2014, apresentado pelo PSD e pelo CDS-PP. Quem vota contra... Tem os votos favoráveis de todos os partidos, à exceção do Bloco de Esquerda, que vota contra. Votação da proposta de alteração à subalínea I da alínea A do número 5 do artigo 15º do Decreto-Lei número 24/2014, apresentado pelo PSD e pelo CDS-PP. Quem vota contra... Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Votação da proposta de alteração do artigo 16º do Decreto-Lei nº 24/2014, apresentado pelo PSD e CDS-PP. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Votação da proposta de alteração à linha J do número 1 do artigo 17º do Decreto-Lei 24/2014, apresentado pelo PSD e pelo CDS-PP. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Votação do aditamento a um novo artigo 4º à PPL. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta do PSD e do CDS-PP de aditamento de um novo artigo 5º à PPL. Aditamento ao Aditamento ao Decreto-Lei nº 24/2014. Votação da proposta de aditamento de uma alínea N ao artigo 2º do Decreto-Lei nº 24/2014, apresentado pelo CDS-PP e pelo PSD. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A abstenção do Bloco de Esquerda. Votação do aditamento ao novo artigo 5º à PPL. Quem vota contra, quem se abstém, é abstenção. Abstenção do Bloco de Esquerda e votos favoráveis dos restantes partidos. Proposta do PSD e do CDS-PP de aditamento de um novo artigo 6º à PPL, norma revogatória, votação do aditamento de um novo artigo 6º. Tem a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente Nuno Sarasqueiro.
Presidente, relativamente a esta norma, nós queríamos pedir aos proponentes se a podiam justificar.
Sim, sim. Se me permite. Pronto, a questão que se colocou aqui em relação ao pedido de revogação do artigo 18 do Decreto-Lei 24/2014 foi feita no âmbito de uma consulta à Associação Portuguesa de Bancos, no âmbito da audição ao Conselho Nacional do Consumo, em que ela levantou a questão de que este artigo revela uma clara incompatibilidade com o disposto noutro diploma legal, que é o Decreto-Lei 317/2009, 30 de outubro, que aprova o regime dos serviços de pagamento e que também transpõe, por sua vez, uma diretiva europeia, que é a Diretiva número 2007/64/CE, que é sobre este mesmo tema, nomeadamente no seu artigo 72 deste regime jurídico. E assim, para evitar estas discrepâncias entre regimes e por não estar em causa um artigo, e para não pôr em causa esse artigo da diretiva de 2011, nem esta põe em causa esta diretiva, só apenas esta norma, solicitava-se assim a sua revogação para evitar depois questões de interpretação e questões de contradição de duas legislações. Foi essa a razão.
Sr. Presidente, se não está na diretiva, não é preciso alterar o decreto-lei. É que o que está-se a revogar é exatamente a possibilidade do preço dos bens e serviços objetos de contratos à distância poder ser pago através da utilização de qualquer meio de pagamento idóneo. Quer dizer, portanto, que ficará uma norma restritiva para esta matéria em que os pagamentos não é obedecem à lei geral de pagamento por qualquer meio idóneo, incluindo cartão de crédito ou de débito, e, portanto, nós não podemos acompanhar uma restrição que não seja de um pagamento generalizado deste tipo de pagamento.
O meio de pagamento está previsto no Decreto-Lei 317. Pode ser pago normalmente com um cartão de crédito. Não vai impedir que seja pago por todos os meios de idóneos. O que está em contradição com esse Decreto-Lei é a restituição em caso... É a restituição que é operada pela entidade bancária no caso de fraude e de outras situações que possam levar à restituição, que tem já outra forma de ser regulamentada no Decreto-Lei 317.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se quer alterar o artigo 3 do artigo 18, não é preciso alterar o artigo 18 todo. É que o que já está, se não se altera, porque é que se revoga? É uma questão que se coloca. Se a única justificação é com a qual nós não acompanhamos, que é que, e percebo bem porque é que a Associação Portuguesa de Bancos não quer que a restituição no que se refere ao número anterior incumba à entidade bancária, havendo um contrato à distância, e portanto se houver alguma ilegalidade no processo, seja o próprio consumidor a ser penalizado com essa operação, nós entendemos... Isto, e há vários casos que há de falsificação de cartões, etc., que a responsabilidade seja do próprio banco. E, portanto, não entendemos, nós votaremos contra esta revogação.
E a palavra, Sr. Deputado.
O que está na Lei 24/2014 diz a restituição a que se refere o número anterior incumbe à entidade bancária, não penaliza o consumidor. Ou financeira emissora do aludido cartão através do crédito em conta, ou caso não seja possível, por qualquer outro meio adequado no prazo mais de 60 dias a contar da data. Mas está. Esta mesma previsão está na outra lei. Portanto, não vale a pena. É uma questão de técnica legislativa. Porque é que se vai ser redundante numa afirmação de uma lei, de uma previsão legal que já existe, numa lei, de acordo com a própria Associação de Bancos que faz essa recomendação? Mas se não houver entendimento. Teremos que votar e logo recebemos.
Tem a palavra, Sr. Deputado Francisco Serras.
O argumento que me estão aqui a dizer é que tudo já existe numa outra lei. Portanto, não estamos a revogar nada. Então não revoguemos. Quer dizer, se a explicação que me dão é de que tudo o que aqui está, está numa lei geral. E, portanto, não há necessidade de estar aqui, dizem. Bom, eu, por segurança, faria o contrário. Então, se nada disto está em contraponto com o que quer que seja... Então não vamos revogar. Outro argumento. Bom, o ponto 1 e o ponto 2 não têm problemas. Só o ponto 3 é que tem, porque as entidades bancárias não querem ser responsáveis pela restituição a que se refere a utilização fraudulenta. Bom, então a proposta devia ser para a revogação do artigo 3º, só do ponto 3 do artigo 18. Não. A proposta é para revogar todo o artigo 18. Eu, enfim, sei o que está subjacente a isto, este rabo de fora, enfim, que é evidente, quando é revogado tudo, e até pelo argumentário, por isso é que eu solicitei que me justificassem porque é que se revogava o artigo todo, evidentemente que ficou explícito aqui que não há argumentário para justificar a revogação de todo o artigo.
Tem a palavra, Sr. Deputado,
assim, e depois... O Decreto-Lei 317 regula todas as formas possíveis de pagamento. Este Decreto-Lei 24 não exclui por ser revogado o artigo 18, não fica excluída a possibilidade do pagamento por cartão de crédito. Essa é uma possibilidade, entre outras, que todos os serviços de pagamento, a definição de como é que eles se processam, o seu regime jurídico está regulado no 317. Está regulado no 317. E a única diferença que existe é, de facto, na forma como a entidade bancária tem ou não direito de regresso e na forma como ela tem ou não que devolver de imediato, no caso de fraude, nos contratos à distância, que está regulado de outra forma e que transpõe também uma diretiva comunitária. E nesta diretiva comunitária que nós estamos a transpor no Decreto-Lei 24, esta norma não existia lá. E, portanto, esta norma vai entrar em contradição com uma diretiva e com um decreto-lei que já está regulamentado. Não há qualquer impedimento que o consumidor faça o seu pagamento por um cartão de crédito. O facto de se revogar a norma toda, não há qualquer impedimento.
Não. Se revoga.
A palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não é o momento nem o tempo para fazer uma discussão do mérito dessa proposta, uma vez que pressupunha ouvir um conjunto de entidades especialistas para perceber. O que nós entendemos, e ficou provado pelas audições que foram feitas e pela leitura que se faz dos artigos, com a explicação que a colega já fez, é que esta norma, a não ser revogada, entra em contradição com uma norma já existente. Em contradição. Eu, por princípios de direito, de segurança jurídica, de certeza jurídica, que são princípios que devem prevalecer a tudo isto. Nós fazemos muitas leis contraditórias umas com as outras, que dão armas infindáveis, muitas vezes a prejuízo do consumidor ou da parte mais fraca. Foi isso que nós quisemos evitar. Se existe uma norma legal, que inclusivamente foi feita para cobrir os direitos dos consumidores e de outras partes, que está de acordo com uma diretiva comunitária, ao tentarmos fazer uma proteção maior, percebo, que esta norma tinha uma proteção maior, mas que contraditava uma lei e uma diretiva europeia, porque esta diretiva europeia nada diz sobre isto, e, portanto, nós entendemos que é melhor não ter uma norma que seja contraditória com uma outra disposição legal. Portanto, por clareza e certeza jurídica, é melhor fazer a sua revogação. O senhor deputado Fernandes, quer dizer, eu sei porque é que isto aqui está. Talvez se disser claramente porque é que sabe porque é que isto aqui está, talvez eu possa ponderar. Agora, eu não sei porque é que isto aqui está. Eu só sei porque uma questão de técnica legislativa de não fazer normas contraditórias entre vários diplomas, dando assim armas, porventura, para prejudicar o consumidor. Mas se o deputado sabe porque é que aí está e tem outra informação que eu não tenho, faz, já vou dizer.
A palavra ao Sr. Deputado Vice-Presidente Fernandes Arrasqueiro.
Sr. Deputado, nós estamos, ou melhor, o PSD-CDS está a alterar, está a querer alterar...
Ao Menezes chega ou não?
Um artigo do Decreto-Lei 24 de 2014, de 14 de fevereiro, deste governo. É que nós estamos aqui a alterar um diploma que tem anos. Nós estamos a querer alterar hoje o Decreto-Lei 24 de 2014, de 14 de fevereiro, deste governo, em que diz o seguinte: sempre que haja autorização fraudulenta de um cartão de crédito ou de débito por outrem, o consumidor pode solicitar a anulação do pagamento efetuado e, consequentemente, a restituição dos montantes debitados. E diz o ponto 3, a restituição a que se refere o número anterior incumbe à entidade bancária. Então não está a perceber qual é o problema que está aqui? É que as entidades bancárias não querem restituir a verba de uma utilização fraudulenta de um cartão de crédito, de um pagamento à distância. Quer dizer, isto está notório, evidente, digamos, só quem não quiser compreender porque é que há aqui por trás qualquer outra operação, eu não sei se preciso ser mais explícito. Ora, se o que se pretende revogar é uma norma aprovada a 14 de fevereiro, há poucos meses atrás, que se diz que o consumidor protege o consumidor no sentido houve uma utilização fraudulenta do seu cartão de crédito. Houve uma utilização fraudulenta. E o banco não quer restituir e não quer ser responsável. Ó, senhor deputado, se não está a perceber o que estamos aqui a tratar, eu não consigo ser mais explícito.
uma diretiva privada.
Tem a palavra a senhora.
É assim, Sr. Deputado. O artigo 72 do Decreto-Lei 317 transpõe na íntegra uma diretiva europeia e regula a responsabilidade do ordenante por operações de pagamento não autorizadas e regula quando é que é o ordenante que tem que fazer ou suportar esse valor ou quando é que é a entidade bancária, porque tem regras sobre negligência, sobre falta de cuidado, sobre quem é que é, a quem é que é imputável o facto daquela operação ter ocorrido. Pode não ser imputável à entidade bancária. Pode ter sido uma fraudulente, mas ter sido o próprio ordenante, o causador daquela situação. Aqui regula. O artigo 72 do Decreto-Lei 317 regula em que casos e como é que tem que ser feita o 317 é de 2009. Não sei. Não sei quem era secretário de Estado. Não sei. Não. Assim de repente não estou a ver. Não me ocorre. Portanto, isto, nós não podemos, nós, de facto, houve aqui um lapso com este artigo, e este artigo está em contradição com uma diretiva europeia. E nós teríamos de tomar uma decisão. Agora, os senhores façam como entenderem. Posso apresentar, não tem problema nenhum. É no artigo... Sim, no artigo 5º, a linha A, passará a ter a seguinte redação. Contratos celebrados fora do estabelecimento comercial para a aquisição de assinaturas de publicações periódicas, vírgula, que é o que se vai acrescentar, definidas nos termos da Lei 2/99, 13 de janeiro, vírgula, na sua redação atual, do resto mantém-se quando o pagamento a efetuar pelo consumidor não exceda 40 euros. Isto é só para clarificar as assinaturas das publicações periódicas, o que é que se entende por publicações periódicas, para não... Eu estou a dar esta explicação em nome do PCP, espero que eles não me levem a mal.
Obrigado, Sr. Presidente. O projeto de lei em apreço visa requerer a suspensão.
Dá só um segundo. O Sr. Deputado tem a palavra. Não, é o Sr. Deputado, era só. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Os signatários da iniciativa vêm requerer a suspensão das obras da barragem do Tua, com o argumento principal de que esta barragem não é necessária para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Barragens e Pequenas Hídricas, invocando que estes objetivos já foram ultrapassados com os reforços de potência em curso. Acrescentam ainda que o reforço da potência das barragens existentes teria, alegadamente, um custo por quilowatt-hora 5 vezes inferior às barragens existentes. Argumentam também que a barragem do Foz do Tua afeta uma zona de condições paisagísticas únicas, que é o Douro Vinheteiro, e referem também a alguns efeitos, quer sobre a qualidade da água, os ecossistemas, a biodiversidade, e referem ainda à afetação de uma linha de caminho de ferro e o seu potencial turístico. Eu incluí nos considerandos alguns dados relativos ao consumo e produção energética nacional e os custos das mesmas, mas penso que seria mais importante referir aquilo que são um conjunto de esclarecimentos que estão contidos num parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, que a Agência Portuguesa do Ambiente enviou à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, a propósito de uma petição que é referida também nesta iniciativa, na qual a Agência Portuguesa do Ambiente adianta que Portugal aproveita atualmente cerca de 46% do seu potencial economicamente viável, enquanto que a maioria dos países com recursos hídricos relevantes na União Europeia exploram já mais de 80% desse potencial hidroelétrico. E fazem também um conjunto de esclarecimentos relevantes que me parece ser importante, pareceu-me ser importante incluir nestes considerandos, nomeadamente que a energia produzida por recurso no Plano Nacional de Barragens e Pequenas Hídricas e que inclui esta barragem evitará uma emissão de 570 mil toneladas de CO2 ano, o desenvolvimento integrado das energias hídrica e eólica constitui a base do sistema energético português para os próximos anos, sem o qual a segurança energética nacional, as ligadas às emissões e os objetivos de energias renováveis ficariam comprometidos. Também referem que este Plano Nacional não pode ser visto isoladamente de outras medidas que resultam da análise de alternativas disponíveis, como o Plano de Ação para a Eficiência Energética, cujo objetivo era então atingir uma redução de 10% do consumo de energia final em 2015. referem que todos os reforços de potência que eram técnica e economicamente execuíveis foram considerados neste Plano Nacional de Barragens e Pequenas Hídricas. Referem que a área de vinha, o atributo nuclear desta classificação da Unesco do Alto Douro Vinhateiro Património Mundial, não é afetada pela barragem do Tua. E referem que este Plano Nacional assentou numa perspectiva de desenvolvimento económico e social integrado e sustentável, dando prioridade à salvaguarda dos valores ambientais. Referem ainda, em relação à linha de comboio, que a maior extensão desta linha ferroviária, com cerca de 32 km, não é afetada, pois situa-se entre Brunheda e Mirandela, e que o troço que é afetado é de diminuta utilização pela população e com um nível turístico com pouca expressão, padecendo ainda de questões ligadas à segurança, que levou inclusivamente ao seu encerramento por diversas vezes. Relativamente à opinião do autor do parecer, reservo para o debate no plenário e sobre o projeto de lei apresentado, este respeita e reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais, pelo que está em condições de ser agendado para apreciação no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas cumprimentar o Sr. Deputado Bruno Coimbra pelo parecer que elaborou, que nos parece fiel à iniciativa que fizemos e ao propósito, e, portanto, com uma análise imparcial, como será, obviamente, o nosso voto a favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito sucinta, apresento o relatório, mas deixe-me fazer apenas uma consideração prévia. Neste mundo de escrutínio de iniciativas europeias, estamos a fazer relatórios de relatórios. E, portanto, porque este é o 11º relatório anual do qual eu faço um relatório, e portanto, mas ainda assim é sempre simpático nós conseguirmos escrutinar desta forma aquilo que são as iniciativas comunitárias que nos chegam. Relativamente a este relatório, ele é muito claro e muito factual naquilo que se passa com a qualidade da gasolina e do combustível nos motores a diesel utilizados no transporte rodoviário. Portanto, todos os Estados-membros apresentaram o seu relatório e 19 dos 27 fizeram-no dentro do prazo. Quanto a aspectos relevantes sobre a pronúncia das questões da substância desta iniciativa, as vendas de combustíveis na União Europeia foram dominadas em 2012 pelo combustível para motores a diesel, portanto o diesel supera a gasolina. Relativamente ao maior volume de vendas, esse ocorreu na Alemanha, com 18,5% do total da União Europeia, penso que também se compreende atendendo ao país que é, e, portanto, das várias abordagens que são feitas em termos da qualidade e da aplicação das normas dessa qualidade aos combustíveis, aquilo que se me oferece a dizer é que estamos bem servidos na União Europeia quanto à qualidade. Nada é referido aqui relativamente ao preço, obviamente, que isso será uma outra grande discussão e não tem objeto de tratamento neste tipo de iniciativas. Portanto, não se aplica o cumprimento do princípio da subsidiariedade, dado tratar-se de um documento não legislativo da Comissão. Faço ainda aqui uma pequena opinião, mas de relatora muito sucinta, relativamente à melhoria com que é encarada as questões da qualidade e da aplicação dos normativos ao produto gasolina e gasóleo dentro dos Estados-membros, e são raros os casos de incumprimento. Eu acho que isso nos deve mover a todos na satisfação de saber que circulamos com produto de qualidade dentro dos nossos veículos e, portanto, na parte das conclusões, não se aplica a apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade. A análise da presente iniciativa não suscita questões que impliquem posterior acompanhamento. Como digo, isto é o 11º relatório e a Comissão de Economia pode dar por concluído o escrutínio desta iniciativa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é um pouco mais vasto. Exatamente, este é um pouco mais vasto sobre a situação do mercado de transporte rodoviário na União, que é, como todos devem ter em mente, o principal modo de transporte, quer de mercadorias, quer de passageiros. É o modo rodoviário. Tenho aqui uma pequena alteração a fazer na página 4. Tenho aqui um parágrafo que está fora do sítio porque é para eliminar. Eu já dei indicação aos serviços da Comissão que no ponto 1, no objetivo da iniciativa, as duas últimas frases depois da alínea A e da alínea B não fazem sentido, portanto isto no copy-paste de muitos relatórios acaba por acontecer e, portanto, nesta iniciativa há uma avaliação da eficácia dos controlos da evolução das condições do trabalho na profissão de transportes rodoviários na União, uma avaliação também destinada a determinar se a harmonização das regras nos domínios da execução das taxas de utilização das rodovias e da legislação em matéria social e de segurança estão a ser cumpridas. Portanto, os principais aspectos a considerar deste relatório estão também espelhados, desde a evolução do mercado de transporte rodoviário das mercadorias, a evolução das estruturas de custo deste setor e também da aplicação das disposições relativas aos acessos ao mercado de transporte rodoviário. Quanto aos aspectos relevantes, também estão indicados ponto por ponto, a atividade do transporte rodoviário de mercadorias e a sua regulamentação pela União, a estrutura empresarial e o emprego que representa este mercado, a produtividade do setor dos transportes terrestres, que é inferior à média da economia total e a mais baixa de todos os modos de transporte. Eu acho que nos deve também merecer a reflexão em Portugal e não só, mas isto é facilmente explicável quando um transporte é feito em vazio, obviamente uma carga em vazio é uma não produtividade, ainda que se considere que há trabalho a ocorrer por esse exercício de atividade. São também analisados os fatores de custo, o panorama geral da União, os custos com o combustível, outros fatores de custo, como as tarifas e a tarifação, e aqui fazer apenas um parênteses, que ainda não acordámos em Portugal para a questão da Eurovinheta, mas mais dia menos dia vamos todos levar com a realidade de frente daquilo que é essa tarifação, e portanto há aqui também um ponto sobre isso. A aplicação das disposições relativas ao acesso do mercado de transporte rodoviário, revisão da regulamentação que também esteja em cima da mesa, a dimensão social deste setor, as condições de trabalho no setor, as previsões de mudança ao nível da União Europeia, outros fatores também a nível regulamentar, cá está a tarifação rodoviária com a questão das vinhetas e das portagens pela utilização de certas infraestruturas, especificações relativas a veículos, a segurança rodoviária, com as boas notícias em toda a União, com um decréscimo de 7% dos volumes de mortos nos transportes de mercadorias e há uma tendência europeia também no decréscimo destas questões da mortalidade nas estradas. É sempre com orgulho que digo que na década europeia da segurança rodoviária como é esta, Portugal a um terço do prazo já cumpriu com os objetivos quase estipulados para metade da década, isto deve-nos a todos regozijar, independentemente dos governos. A tributação dos combustíveis também é abordada, em suma, aquilo que é a situação do mercado. E, portanto, é um relatório, mais uma vez, de um relatório da Comissão, que, como conclusões, não se aplica à apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade, dado tratar-se de um documento não legislativo da Comissão. A situação do mercado de transporte rodoviário na União e as iniciativas relacionadas com a sua evolução justificam um acompanhamento próximo por parte da Assembleia da República. Acho que isto é uma matéria demasiado importante e demasiado transversal, em especial por esta Comissão de Economia e Obras Públicas. Faço questão de o colocar numa das conclusões, mas ao presente escrutínio deste simples documento dá-se por concluído neste relatório. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente.
Dizer e ressalvar na parte inicial dos considerantes que esta iniciativa, este parecer, versa sobre a iniciativa da Comissão que pretende incrementar o potencial do crowdfunding, do potencial coletivo ou colaborativo, como nós próprios denominamos numa iniciativa que decorre nesta Assembleia, e quero, por isso, em jeito de parênteses também, como partido proponente dessa iniciativa, congratular-nos com esta iniciativa da Comissão, porque pretende aproveitar o potencial do financiamento colaborativo na União Europeia. Muito sinteticamente, são estabelecidas três prioridades de ação: a criação de um grupo de trabalho, a sensibilização pública para os objetivos e o aproveitamento do potencial do crowdfunding, e a preparação de regulamentação europeia, putativa preparação de regulamentação europeia. São definidas ainda seis ações concretas que pretendem dar, abrir um caminho de regulamentação também na União Europeia, de acompanhamento da legislação nos diferentes Estados-membros daquilo que se vai fazendo nesta matéria. No que toca aos aspectos mais relevantes, destacar que as implicações para Portugal, uma vez que esta legislação não existe um edifício legislativo sobre esta matéria, está ainda a ser preparado nesta Comissão, que de resto tem agora a missão de ouvir algumas entidades sobre isto mesmo, não tem implicações diretas, sendo que destacaria a importância do acompanhamento que está a ser feito nos outros países, poder ser também uma boa referência para Portugal se enquadrar em matéria de regulamentação futura no quadro da União Europeia. E, portanto, Sr. Presidente, era aquilo que tinha a destacar deste relatório.
Obrigado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento ao deputado Rui Duarte pelo trabalho desenvolvido, onde se destaca, sobretudo, não só a importância de pensarmos em meios alternativos de financiamento às empresas, mas também, e como já tivemos ocasião num conjunto alargado de audições que tivemos nesta comissão, de dar importância àquilo que é também o financiamento colaborativo ou coletivo com retorno financeiro, porque obviamente é diferente daquele que se destina mais à obtenção de um princípio de patrocínio ou donativo, e onde necessariamente uma intervenção, se calhar, dizemos nós, do ponto de vista comunitário, pode reforçar, como aliás é aqui também descrito, pode reforçar um princípio mais comunitário que acrescente transparência, que acrescente possibilidades de alargar o âmbito e o radar daquilo que possam ser a obtenção de novos fundos para projetos interessantes e que possam acrescentar oportunidades à nossa economia. E, portanto, dar os parabéns ao relator, na certeza que iremos acompanhar este relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser brevíssimo. No seguimento do requerimento putestativo apresentado pelo Partido Socialista na semana que passou, relativamente a uma audição da Comissão responsável pela privatização, pelo seguimento da privatização da ANA, o Grupo Parlamentar do PSD e o CDS-PP vêm apresentar um pedido de audição do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas de Transportes e Comunicações para o mesmo efeito. Acho que se queremos ouvir quem supervisionou a privatização, devemos ouvir quem dentro do Governo foi um dos coordenadores relevantes desta mesma privatização e serve apenas para isso. Queremos ouvir o seu Secretário de Estado no âmbito do tema que foi sugerido no requerimento putestativo do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Presidente, este assunto foi adiado da última comissão para poderem ser juntos os dois pedidos, pedido do PSD e CDS para, conjuntamente com a Comissão de Acompanhamento, poder ser ouvido o Sr. Secretário de Estado, e o Partido Socialista entendeu que esta foi uma matéria que nunca veio a ser debatida na Assembleia da República, que deveríamos ouvir entidades que têm a ver exatamente com o processo. A Associação das Companhias Aéreas, na medida em que da privatização ficou a possibilidade de aumentos, e que já existiram. Desculpa, eu estou em intervenção, poderá fazer no final.
Não, era um ponto.
No final da minha intervenção.
Mas é que o senhor está a falar de ponto 3, não está a falar de ponto 2.
Eu comecei por dizer, senhor deputado, que nós na última reunião aqui foi adiado para poderem ser discutidos conjuntamente a nossa proposta e a proposta do PSD. E nesse sentido, o PSD solicitou o adiamento para que os dois fossem discutidos conjuntamente porque estão relacionados. Pronto. E portanto, foi nesse sentido que foi entendido o nosso requerimento e que nós dissemos, sim senhora, porque, como perceberá da leitura do nosso requerimento, ela tem, relativamente à proposta do PSD-CDS, a nossa anuência na medida que o propomos também. Propomos, portanto, a audição do Sr. Secretário de Estado, só que acrescentamos mais a Autoridade da Concorrência, o Conselho Diretivo do INAC e a RENA. E, portanto, a nossa proposta era de que, perante esta matéria, pudéssemos ouvir e, da nossa parte, se entenderem até incluir mais alguma audição, a nada nos oporemos, para que este assunto fique, por uma vez, esclarecido face ao relatório que tomamos conhecimento da Comissão de Acompanhamento e da sua leitura, entendemos que deveríamos haver mais estas entidades. A matéria, não vamos hoje discutir aqui a razão de ser, digamos, se entenderem, a razão de ser da ótica com que nós queremos apreciar este processo, e por isso o chamado destas autoridades, destas entidades, desculpe, e portanto a nossa proposta é de que acrescentemos mais 3 entidades.
Muito bem, nós estamos na discussão do ponto 2, nós temos, portanto, temos o ponto 2 e o ponto 3, nós estamos na discussão do ponto 2 da Ordem de Trabalhos. Em relação ao ponto 2, que tem a ver com a vida do Sr. Secretário de Estado, alguém mais quer intervir sobre esta matéria? Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
É só para relembrar que não parecia da intervenção do Sr. Deputado Luís Menezes, mas o Partido Socialista apresentou primeiro um requerimento, porque como o Sr. Deputado só referiu o requerimento protestativo da Comissão de Acompanhamento, o Partido Socialista apresentou primeiro um requerimento sobre esta matéria em que pretendia ouvir também o Secretário de Estado. Tinha era sido chumbado pela maioria. E por isso é que nós depois entendemos o protestativo interpretando-se só na Comissão de Acompanhamento. Portanto, ainda bem que o PS e o CDS mudarem de opinião sobre ouvir o Secretário de Estado e esperemos que tenham mudado também sobre as outras entidades.
Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Menezes.
Sr. Presidente, só para manter a brevidade, a razão pela qual na altura chumbámos este requerimento foi clara. É porque o tema da ANA é um tema que já foi tratado, discutido amplamente a nível público, neste Parlamento, e achámos perfeitamente extemporâneo a vinda na altura e achámos que era uma manobra de politiquice mais do que de esclarecimento. Em função de terem utilizado um direito que lhes é concedido nesta Comissão e em sede de regimento parlamentar, que foi um direito putestativo de audição, achamos que, se vem uma parte, achamos que é importante que o Governo também venha explicar qual foi a metodologia usada, quais foram os critérios utilizados, porque é que ganhou uma proposta, porque é que não ganhou, porque, do nosso ponto de vista, nós estamos perfeitamente esclarecidos, mas já que vem uma parte, vem também o Governo. É o que propomos no nosso requerimento.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não havendo mais ninguém inscrito, vamos passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 3, a apreciação e votação do requerimento do PS para a audição de um conjunto de entidades sobre a privatização da ANA. Gostaria de lembrar que chegou também, embora ainda que só ontem, um requerimento do Partido Comunista Português, que penso que já todos os grupos parlamentares têm conhecimento, para a audição das organizações representativas dos trabalhadores da ANA Aeroportos. É evidente, desde que haja anuência, ele poderá ser discutido hoje também. Caso não haja anuência a todos os grupos parlamentares, passará para a próxima reunião. Assim sendo, vamos fechar já isto hoje também para discutir. Então estamos em condições também para votar. Então vamos tratar do ponto 3 primeiro, as que tinham sido propostas pelo PS e depois esta proposta pelo PCP. Não sei se alguém quer intervir. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Serrasqueiro.
Sr. Presidente, nós já introduzimos este tema na anterior reunião, dizendo que isto é uma história, que é a rejeição de audição do Secretário de Estado, a seguir o nosso pedido potestativo da audição da Comissão de Acompanhamento, e há duas áreas que gostaríamos de ouvir entidades que estão muito envolvidas nisso. Uma tem a ver com a Associação das Companhias Aéreas, que tem feito apreciações sobre o processo de privatização no que respeita a sucessivos aumentos de tarifas, só para lembrar que em poucos meses já houve 3 aumentos de tarifas, muito mais, porque não houve aumentos desde 2007 a 2011, e que, portanto, isto tem sérias implicações na privatização, porque permitir que haja aumentos sucessivos, nós temos algumas reservas na medida em que o preço da privatização, ao lhe ser permitido sucessivamente haja aumentos, valoriza a própria empresa. E nesse sentido gostaríamos de ouvir a Associação de Companhias Aéreas, na medida em que as regras do concurso podem, segundo estas associações, terem alguma coisa a ver com a possibilidade de sucessivamente haver aumentos e se esses aumentos tornam Portugal competitivo relativamente aos portos. Queremos ouvir também a parte da regulação neste processo e de que forma é que a privatização e a forma como foi feita está em condições de que o regulador possa ter uma apreciação a todo momento sobre as condições do próprio mercado. E é nesse sentido, e a própria concorrência em si. É nesse sentido que nós queremos ouvir a concorrência, a regulação e aqueles que têm uma apreciação sobre as tarifas. E nesse sentido, estamos disponíveis para poder até qualquer solicitação, se entenderem que deve-se ouvir mais qualquer entidade, queremos é que este processo seja totalmente transparente. Precisamos apreciar as diferentes óticas da privatização. Não nos interessa só saber se houve uma maximização do preço, queremos saber as condições em que essa maximização se pode ou não fazer, porque é diferente ter um preço em que as tarifas têm condicionantes no seu aumento ou estão libertas de qualquer condicionalismo para todo o momento poderem ser aumentadas. A valorização de uma empresa tem muito a ver com esta possibilidade. E, portanto, já que neste momento está aprovada a audição do Sr. Secretário de Estado e a audição da Comissão de Acompanhamento, gostaríamos de ouvir todas as outras entidades que têm diretamente a ver com esta privatização. E, nesse sentido, nós estamos abertos não só a estas entidades, que são as que nós sugerimos, mas outras que entenderem que poderão vir a dar o seu apoio para a tónica com que cada um encarou o processo de privatização.
Tem a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente Hélder Amaral.
Sr. Presidente, tem uma nova dinâmica. Para manter a total coerência da... pode ser... a total coerência das posições que aqui assumimos. Como já disse o deputado Luís Menezes, para nós é matéria encerrada, mas obviamente não se passa pela cabeça não respeitar a decisão legítima e o direito legítimo protestativo que o Partido Socialista utilizou e só utilizou para vir à Comissão de Acompanhamento. Nós resolvemos acrescentar, para completar aquilo que parece ser a informação necessária para estarmos perfeitamente esclarecidos sobre o tema, o Secretário de Estado. E, portanto, nós consideramos que não, da nossa parte, não há para já, nenhum interesse, nenhuma utilidade em ouvir mais entidades. Não deixo, até porque estou perfeitamente convicto que, ouvindo a comissão de acompanhamento e o Secretário de Estado, ficaremos todos perfeitamente esclarecidos sobre um conjunto de matérias e mesmo dúvidas apresentadas. Se assim não for o caso, cada bancada parlamentar e a minha, que eu aqui represento, pode entender pedir mais esclarecimentos. Não é esse o caso de hoje e, portanto, a nossa intenção de voto, quer pelo requerimento do Partido Comunista Português, quer por este apresentado do Partido Socialista, é ou retiram e ponderaremos mais à frente, ou, se não retiram, votaremos hoje com clareza e certeza. Muito obrigado.
Sr. Presidente, apenas para corroborar na íntegra aquilo que foi dito pelo deputado e vice-presidente desta comissão, Hélder Amaral, achamos que deve ser ouvida a comissão de acompanhamento da privatização. Achamos que deve ser ouvida. Pois chumbamos e os senhores apresentaram um requerimento administrativo, deputado Paulo Campos. Anda muito animado para falar. Anda mortinho. Mas porquê é que não apresentou o deputado Paulo Campos estas coisas? Esquece de falar, apresente. Em vez de estar a mandar os papéis para o deputado Fernando Sarasqueiro. É tão simples quanto isto. Achamos que é importante, no seguimento do protestativo, ouvir o seu secretário de Estado. E todas as audições adicionais que venham a ser necessárias para qualquer esclarecimento que advenha dessas duas audições serão analisadas em seu devido tempo. Se estes requerimentos forem mantidos, vão ser chumbados porque achamos que são extemporâneos face às duas audições que vamos fazer neste momento e que estão planeadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só em nome do Grupo Parlamentar do PCP, dizer que, obviamente, estamos de acordo com a audição das entidades, todas estas entidades, e de acordo com o requerimento que apresentamos aqui, entendemos que, ouvindo estas entidades, não se deveria deixar de ouvir as organizações representativas dos trabalhadores. E é nesse sentido que vai o nosso requerimento. Concordamos com todas as outras audições e gostaríamos de acrescentar esta, porque pensamos que é importante neste processo de privatização da ANA ouvir também aquilo que os trabalhadores têm a dizer sobre este processo. E é esse o sentido do nosso requerimento. Entendemos que devíamos alargar estas audições ao conjunto mais vasto possível de entidades, ouvindo todos os pontos de vista, de forma a deixar, tentar esclarecer todas as questões e não deixar dúvidas no ar. Muito obrigado.
Muito bem, vamos votar então este pedido para audição destas quatro entidades apresentadas pelo Partido Socialista.
O deputado tem a palavra
só,
aí.
Não, antes de votação é só para fazer referência, tal como já referi noutras comissões e em plenário, tudo o que seja matéria referente à aviação, por motivos profissionais e pela minha ligação profissional, não votarei esta matéria, apenas por isso. Muito obrigado.
Assim sendo, vamos votar. Quem vota a favor das audições solicitadas pelo Partido Socialista? Quem vota contra? Foi rejeitado o pedido do Partido Socialista, com os votos favoráveis do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. Penso que se mantém o requerimento do Partido Comunista em relação à audição dos trabalhadores. Vamos votar. Quem vota a favor do requerimento do Partido Comunista? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS e os votos a favor do PS e do PCP, em ambos os casos, com a não votação do Sr. Gabriel Gocha. Assim sendo, vamos passar para onde? Contando salto. Vamos passar para a discussão do ponto 5. Ah, sim. E ainda nos falta também o 10. Então vamos passar para o ponto 5, está cá o Sr. Deputado Paulo Sá, para a discussão do projeto de resolução 1028 do Partido Comunista Português, que recomenda ao Governo a criação da Administração dos Portos do Algarve. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Partido Comunista Português apresenta um projeto de resolução que recomenda ao Governo a criação da administração dos portos do Algarve, integrando todos os portos comerciais de pesca e de recreio da região Algarvia. Eu gostava de contextualizar e justificar a apresentação deste projeto de resolução. Como os senhores deputados sabem, em 1998 foi feita uma reorganização dos portos portugueses com a criação de 5 administrações portuárias correspondendo aos 5 maiores portos nacionais. Foi criada a administração dos portos de Douro e Leixões, a administração do Porto de Lisboa, a administração do Porto de Sines, a administração dos portos de Setúbal e Sesimbra e a administração do Porto de Aveiro. 5 administrações portuárias correspondendo aos 5 maiores portos nacionais. Na mesma altura, em 1998, relativamente àquilo que se chamava na altura os portos secundários, que era o Porto de Viana do Castelo, o Porto da Figueira da Foz e os portos de Algarve, Faro e Portimão, foi decidido não a criação de uma administração portuária, mas de institutos portuários. Uma figura jurídica diferente, mas mantendo a autonomia destes portos. Para a região norte foi criado o Instituto Portuário do Norte em torno do Porto de Viana do Castelo, na região centro o Instituto Portuário do Centro em torno do Porto da Figueira da Foz e no sul o Instituto Portuário do Sul em torno dos portos do Algarve, Faro e Portimão. Em 2002, 4 anos depois, houve uma inflexão, está assim muito barulho na sala, Sr. Presidente. Em 2002, 4 anos depois, foi feita uma inflexão nesta política. E foi criado o Instituto Portuário de Transportes Marítimos, que agregava, além do Instituto Marítimo Portuário, os institutos portuários Norte, Centro e Sul do país, além do Instituto de Navegabilidade do Douro. Portanto, desta forma, há uma inversão de política. Aqueles portos, considerados portos secundários, foram incluídos numa estrutura centralizadora, o IPTM, que passou a gerir a realidade portuária em cada uma destas regiões, numa ótica centralizadora. 6 anos depois, há uma nova mudança de estratégia. O Governo, na altura, decidiu que o Instituto IPTM não deveria gerir estes chamados portos secundários, que deveriam ser dotados de autonomia, e retomou-se o modelo de 1998, portanto, 10 anos antes, no sentido de criar administrações portuárias nos chamados portos secundários. Foi criado, por decreto-lei, a administração do Porto da Figueira da Foz. Algum tempo depois, sai um novo decreto-lei que cria a administração do Porto de Viana do Castelo e já não saiu um terceiro decreto-lei que criava a administração dos portos do Algarve. Uma situação que, na altura, em 2008, criou na região muitas objeções, foram feitos muitos alertas para a necessidade de dar seguimento a esta política de criação de administrações portuárias, incompreensível porque o Algarve ficara de fora. Havia a promessa de que sim, também o Algarve teria a sua administração portuária para juntar às 7 que já existiam no país, concluindo o processo de criação de administrações portuárias em todo o território nacional. O facto é que o assunto foi sendo sucessivamente adiado. Em 2013, em janeiro de 2013, a estrutura que geria os portos do Algarve, o IPTM, foi dissolvida, foi extinta. E criou-se nessa altura a situação, o que fazer então aos portos algarvios, que não tinham sido atempadamente incluídos numa administração portuária e agora ficavam sem uma tutela. A opção do Governo, nessa altura, foi a de dividir, concretizada já este ano, foi de fragmentar as valências portuárias no Algarve. Em fevereiro deste ano, através de decreto-lei, o Governo transferiu a jurisdição dos portos de pesca e de marinas de recreio do Algarve para a DOCA Pesca e, um mês depois, em março, transferiu a jurisdição dos portos comerciais de Faro e Portimão para a administração portuária de Sines. Com esta medida, o Governo fragmentou as valências portuárias na região Algarvia, situação que não tem paralelo em mais nenhuma região do país. Aliás, a ótica que presidiu em 1998 à criação das administrações portuárias era de agregar sobre a mesma administração portuária as diversas valências que se encontravam nessa região. O Algarve, devido a uma sucessão de erros, por um lado o atraso na criação da administração portuária, depois a inclusão no IPTM, quando se voltou novamente à criação das administrações portuárias, o assunto foi sendo atrasado e depois, no princípio de 2013, com a extinção do IPTM, ficou um vazio, quem é que tinha a jurisdição sobre aqueles portos, e no início deste ano, um ano depois, o Governo optou pela fragmentação, que, em nossa opinião, prejudica a região e a atividade portuária na região. Qual foi a consequência para os portos algarvios do facto deste atraso e sucessão de erros relativamente à não criação de uma administração dos portos do Algarve. Foi o abandono em termos de investimento dos portos da região Algarvia, em todas as suas valências. Refiro que, por exemplo, no Plano Estratégico de Transportes 2011-2015, já aprovado por este Governo, foram previstos para as 7 administrações portuárias e para os portos que estavam nessas administrações portuárias, que são Viana do Castelo, Leixões, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal e Sines, um investimento total público e privado de 2.457 milhões de euros, que eram geridos por essas administrações portuárias, dinheiros públicos em parceria com privados, no sentido de fazer investimentos nesses portos. Deste dinheiro não havia um cêntimo atribuído aos portos da região Algarvia. Mais recentemente, o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 prevê no setor marítimo-portuário um investimento total de 1.534 milhões de euros e destes apenas 10 milhões de euros para os portos de Faro e Portimão, ou seja, 0,65% da verba total que está alocada ao setor marítimo-portuário neste período de 7 anos, 2014-2020, apenas 10 milhões de euros para os portos algarvios. E nós entendemos que isto é uma consequência da não criação da administração dos portos do Algarve, que foi um erro que ocorreu ao longo dos anos e atravessou diversos governos. Em março do ano passado, Srs. Presidente, Srs. Deputados, quando, logo após a dissolução do IPTM e quando se criou aquele vazio relativamente à jurisdição dos portos do Algarve, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou uma proposta concreta na Assembleia da República, o Projeto de Resolução 649, propondo que, à imagem do que se tinha feito nas restantes 7 regiões do país, em termos portuários, também no Algarve, fosse criada uma administração portuária que abarcasse todos os portos da região, exatamente com o mesmo formato das restantes regiões do país. Esse projeto, infelizmente, foi rejeitado, mas um ano depois houve uma convergência de todos os partidos políticos no sentido de propor ao Governo que promovesse uma discussão pública na região Algarvia sobre a criação desta administração portuária do Algarve. Foi uma proposta aprovada por unanimidade, a resolução 100, eu posso dizer, o Sr. Deputado está a dizer que não, eu posso dizer até o número da resolução, a resolução número 121-2013, de 30 de julho, que diz no ponto 2... que recomendo ao Governo que promova uma ampla discussão pública no Algarve para a definição da estratégia regional para o setor marítimo e portuário. Não havia a decisão de que seria a administração ou não, havia uma abertura para se discutir na região. E isto foi aprovado por unanimidade. Todas as forças políticas recomendaram ao Governo que promovesse essa discussão pública. Logo após, no dia 30 de julho, foi publicada este projeto de resolução, no dia 31 de julho, o Grupo Parlamentar do PCP dirigiu ao Governo uma pergunta no sentido de que o Governo esclarecesse qual era o plano de discussão pública que iria ser implementado na região para discutir esta questão. A resposta do Governo chegou, algum tempo depois, dizendo que já tinha sido tomada uma decisão, que estava em preparação os decretos-leis que iriam atribuir umas valências à Doca Pesca e outras valências ao Porto de Sines, e, portanto, não foi feita nenhuma discussão pública na região, nem no sentido de criar, nem no sentido de deixar de criar a administração dos portos do Algarve. Entendemos que isto é um erro, que o Governo podia ter encontrado uma solução para a região e a Algarvia, passava pela criação da administração dos portos do Algarve, abrangendo todas as valências, da mesma forma que sucessivos governos, quer do PSD-CDS, quer do PS, fizeram para as restantes 7 regiões do continente, além das administrações portuárias da Madeira e dos Açores, e isso permitiria sustentar um desenvolvimento da atividade marítima portuária no Algarve. O facto é que, atualmente, é reconhecido de forma unânime que o desenvolvimento da atividade marítima portuária e todas as atividades conexas são importantíssimas para o desenvolvimento do país e, em todo o país, existem administrações portuárias com capacidade para executarem esses planos e, no Algarve, essa administração portuária, devido a erros sucessivos, não foi criada e o que temos agora é uma fragmentação das valências entre a jurisdição atribuída às duas entidades que vivem de costas voltadas umas para a outra, que é a Doca Pesca e a Administração dos Portos do Porto de Sines, que não falam uma com a outra. Entendemos que esta lacuna do legislador em não criar a administração portuária do Algarve prejudica a região e poderá inviabilizar o desenvolvimento da atividade marítima e portuária no Algarve. E, nesse sentido, avançamos mais uma vez com uma proposta de resolução no sentido de criação no Algarve de uma administração portuária que abarque todas as valências da região e que tenha exatamente o mesmo formato que existe nas restantes regiões do país, tanto nem mais nem menos. Deste modo, tentamos corrigir um erro,
e entendemos que da correção deste erro e a criação desta administração dos portos do Algarve resultará inegáveis benefícios para a região e, obviamente, por arrastamento também para o país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Adriano Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos a todos os colegas. Sr. Presidente, relativamente a este projeto de resolução, começaríamos a comentar a intervenção até do Partido Comunista, a dizer assim, apesar de não concordarmos com a conclusão, nem com grande parte dos argumentos, há, no entanto, um destaque positivo que devemos fazer, porque esta é uma das áreas mais importantes do país. Estamos a falar do nosso setor portuário, estamos a falar da economia do mar. É um tema que preocupa desde a Presidência, ao Governo, ao Parlamento, ao povo português. E, portanto, o simples facto de trazerem esta preocupação merece o nosso destaque. Devemos, no entanto, dizer que não concordamos com as conclusões e a fundamentação. Porquê? Porque há aqui uma mistura de vários conceitos. É óbvio que compostos e arranjados, digamos, para chegar à conclusão a que pretendia chegar, que era fundamentar uma administração portuária com a qual, como é óbvio, não concordamos. E porquê? Pelo seguinte, porque nós temos um setor portuário que, quando tentamos falar como uma realidade única, estamos a falar de algo que não existe. Portanto, nós não temos uma realidade única, nós temos portos que, independentemente da terminologia que conjunturalmente se lhe vai chamando, podemos separar entre mercadorias, passageiros, pescas, recreio. No fundo é isto. Mas depois há uma componente que nós não nos podemos esquecer e que aqui em Espanha chamam os portos secos, as plataformas logísticas. Alguns destes portos sem uma plataforma logística não têm qualquer capacidade por si só. E também, desde logo, algo imprescindível para que isto funcione, as ligações de rodoferroviárias. Portanto, o que é que quero aqui dizer? Que há um ponto importantíssimo neste projeto de resolução. A chamada de atenção para o setor e a necessidade de um amplo debate. Algumas das referências que foram feitas, independentemente de não concordarmos com o modo como foram conjugadas, destacaram a importância que ao longo do tempo foi sendo dada pelos vários governos a esse setor. Portanto, é evidente que depois a conjugação, como foi apresentada, era para levar a uma conclusão com a qual não concordamos. E, por último, dizer que também foram misturados alguns conceitos no que diz respeito a administrações portuárias, entidades reguladoras e entidades gestoras. Por exemplo, é necessário ter consciência que, a nível das mercadorias, toda a gestão é privada. Não há gestão de mercadorias portuárias em Portugal pública, é tudo privado, já 100%. E, portanto, estamos aqui a confundir conceitos. Recentemente foi publicada os estatutos da autoridade reguladora a nível dos transportes. E temos uma grande expectativa sobre esta situação. Porquê? Porque somos um grupo parlamentar que assenta muito na defesa de um Estado regulador. E entendemos que setores como este, o setor portuário, deve começar da regulação para baixo. Temos finalmente uma entidade reguladora forte, administrativamente e financeiramente, autónoma. E é a partir daí que se espera que o processo inicie. Talvez, se analisarmos os memorandos de entendimento um pouco tarde, uma vez que logo no primeiro memorando nos era dito que este era um setor que devíamos agarrar, mas o que é certo é que está feito, e foi feito antes de encerrar o período chamado período de Troika, foi feito antes, e portanto temos que nos felicitar por isso. E portanto, e agora concluindo, dirigindo no fundo ao Partido Comunista, dizer que felicitamos pela chamada de atenção, felicitamos pela importância que dão ao tema, no entanto, na nossa opinião, esse tema deve ser agarrado sempre numa lógica nacional, e sempre de cima para baixo, isto é, começando ao nível da regulação, por ver como é que ele está organizado, depois ao nível das administrações, tendo consciência que, no que diz respeito, por exemplo, às mercadorias, é uma mera regulação e cobrança de taxas, portanto, não regulamentação, porque isto é entidade reguladora, mas mera regulação, fazer regulamentos e normas e cobrança de taxas, porque depois toda a operação é privada, já não existe a operação pública nas mercadorias. Depois, não confundir isso com a economia do mar e os nossos interesses na exploração do mar e dos recursos naturais, neste caso as pescas. Portanto, com esta componente, com certeza que chegaremos então a uma conclusão que concluo deste modo já, que é uma visão global com interesses centralizados, sem pôr nunca em causa as especificidades e as necessidades de gestão local, porque, como é óbvio, os portos estão desconcentrados pelo país e, portanto, exigem presença local e gestão dos interesses locais com autonomia, mas sem pôr em causa nunca isso. No que diz respeito à gestão pública e aos poderes públicos, a sua centralização é um ganho de causa. E isso aplica-se, com certeza, a quem regula, a quem regulamenta e a quem cobra taxas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vai ter a palavra a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar não ser tão exaustiva quanto os nossos colegas que antecederam. Mas queria sublinhar, começar por sublinhar o mérito de facto de trazer mais uma vez aqui à nossa discussão um assunto tão importante. Esta projeto de resolução do Partido Comunista Português mistura aqui algumas questões, como já foi referido. É muito exaustiva, apesar de não ser 100% correta em todos os aspectos, mas isso às vezes é o preço que se tem que pagar pela profundidade com que se apresentam as coisas. Mas eu acho que há aqui, acima de tudo, uma questão que nós não podemos deixar de ponderar e que já foi, aliás, objeto de maldição por parte da Comissão de Agricultura e Mar e que tem a ver, com, independentemente da solução que se possa encontrar para os portos do Algarve, tem a ver com a transferência para a tutela da DOCA Pesca destas instalações portuárias. Foi afirmado pela administração, que foi nomeada há relativamente pouco tempo por este governo, que não tinham nem capacidade financeira e muito menos capacidade técnica. Foi afirmado na audição da Comissão de Agricultura e Mar, não tinham capacidade nem financeira nem técnica para nem proceder a fazer nem à tutela e muito menos à gestão destas instalações portuárias. E se, por um lado, relativamente às instalações portuárias ligadas à pesca, ainda faria algum sentido a DOCA Pesca tentar dotar-se das condições para fazer o exercício dessas competências, novas competências, relativamente a instalações que têm, portuárias que têm a ver com o recreio, enfim, não pesca, não faz sentido nenhum em termos de organização do Estado. E, portanto, é uma solução que não pode deixar de ser transitória, porque é uma solução tecnicamente má e inviável. Bom, portanto, quanto mais não seja, essa matéria tem que ser revista, tem que ser revisitada. Não pode ser. Agora, também não pode ser feito ao arrepio daquilo que é uma tendência, quer nacional, quer ibérica, quer europeia, que é esta, uma gestão e uma tutela cada vez de maior proximidade relativamente a estas instalações, às instalações de recreio. E por isso, existe uma grande tendência a nível até mundial, mas eu diria mais europeu, porque aqui na Europa, de facto, existe um pensamento distinto relativamente àquilo que se passa a nível dos Estados Unidos e noutras partes do planeta, mas que é uma forte participação autárquica, quando o modelo de organização política tem autarquias, mas existe uma forte participação autárquica na gestão e tutela desta, não confundir aqui regulação, porque isso regulação não podem ser, quem gera não podem ser o regulador, portanto, ou seja, são coisas, matérias distintas, mas em termos da propriedade, ou pelo menos enquanto concedente, cada vez existe uma aproximação territorial. Ou seja, cada vez menos existe um modelo em que essa competência é do Estado e pode ser ou regional, mas não havendo região, ou local. E por isso nós não estamos convencidos que a administração dos portos do Algarve será a melhor solução para isso. Agora estamos convencidos de uma coisa, é que aquilo que está não está correto. E por isso, como? Não, aquilo que está. Ser a tutela das instalações de pesca e de recreio estarem na DOCA Pesca não parece uma solução adequada. E por isso, votamos favoravelmente e achamos que, de facto, foi muito bem lembrado e sublinhado que deveria ter havido um debate muito participado e intenso localmente, e aliás até a nível nacional, mas a nível do Algarve, com certeza, sobre esta matéria, e não existiu. Nós sabemos que não existiu, apesar de ter sido aprovada por unanimidade essa proposta por parte do Parlamento. E por isso vamos acompanhar este projeto de solução, apesar da solução, não achamos que a solução seja esse o caminho. Existem outras soluções mais adequadas, mas discordamos profundamente, por um lado, e repito, por um lado, da solução que foi implementada e, por outro lado, da ausência do respeito por aquilo que foi uma decisão unânime da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu, em relação a este projeto de resolução, é um pouco à altura do ano que analisamos um projeto de resolução do PCP sobre esta matéria e, portanto, ao longo destes últimos anos, os projetos de resolução do PCP, agora alterando aqui algumas coisas, mas chegam sempre à mesma conclusão, portanto, que é necessária a criação da Administração dos Portos do Algarve. Eu penso que também era importante fazer uma análise com as alterações que foram introduzidas, e, nomeadamente, nesta questão dos portos de pesca, uma separação em relação ao recreio. Penso que isso é uma análise que deve ser feita, uma ponderação, mas penso que as soluções que, entretanto, foram encontradas, que são melhores do que a solução que está existente. E a prova disso é até, através daquilo que está e consta deste projeto de resolução, que se inicialmente no Plano Estratégico de Transportes identificou como uma falta de investimento nos portos do Algarve, depois uma correção, o próprio PCP faz uma correção a isto, que agora estão previstos investimentos. E depois, permite, não acompanho esta indicação de que há a Doca Pesca, a estrutura da Doca Pesca e a administração dos portos de Sines e do Algarve estão de costas voltadas, porque, portanto, também lhe digo, com toda a sinceridade, era importante também o PCP, antes de fazer os projetos de resolução, e tem muitas vezes a oportunidade disso, também efetuar-se visitas, consultar-se as diversas entidades, porque eu ainda há relativamente pouco tempo, uma conversa com a administração do Porto de Sines e do Algarve, estão previstos investimentos para os portos, nomeadamente Portimão e Faro. E, portanto, isto depois também não corresponde bem à verdade. De costas voltadas com a Doca Pesca também não me parece, porque... E também, relembrando aqui aquilo que foram as audições realizadas pela Comissão de Agricultura e Mar, nomeadamente ao Sr. Secretário de Estado do Mar e também ao Sr. Presidente da Doca Pesca, e que, na altura, muitas perguntas foram colocadas pelos grupos parlamentares que ficaram, e foi as indicações que deram, mais tranquilos em relação àquilo que foi apresentado. Portanto, quando se diz também que a estrutura da Doca Pesca não tem capacidade para promover os investimentos necessários, eu tenho aqui o plano de investimentos da Doca Pesca e estão aqui previstos diversos investimentos para os portos de pesca do Algarve. E, portanto, é uma questão de consultar. Quando se diz que as estruturas não vão ter capacidade, o objetivo principal foi também, e com este modelo aqui identificado, permitir, nomeadamente nos portos de pesca, uma gestão integrada. E uma gestão integrada, estamos a falar de todo o país. A estrutura da Doca Pesca, também é preciso ter isto presente, é uma estrutura que funciona muito bem em todo o território nacional. E quando nós falamos, nomeadamente com os profissionais da pesca, têm defendido sempre que a estrutura da Doca Pesca funciona bem. E, portanto, eu compreendo a necessidade destes projetos de resolução, nomeadamente para a região do Algarve, mas temos que analisar isto também como um todo nacional. E não é verdade, se permita-me que diga, não é verdade que isto seja só um caso aplicado ao Algarve. Portanto, basta ler aquilo que está, basta só aqui uma passagem, fico ainda sob a responsabilidade daquela empresa, da Doca Pesca, no resto do país, as infraestruturas portuárias de apoio às atividades da pesca e da náutica de recreio, em Vila Praia de Âncora, Castelo de Neiva, Esposende, Póvoa do Varzim. Mas dizer que o Algarve é um caso único também me parece que... Portanto, como é óbvio, não podemos acompanhar este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado, nomeadamente pelo timing. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço um pouco de paciência aos seus deputados, mas esta é uma questão muito importante para a região Algarvia e, portanto, gostaria, relativamente às intervenções que foram aqui feitas, referir que foram indicados, ditos pelos deputados, de uma forma ou de outra, que haveria erros factuais ou de apresentação neste projeto, mas não indicaram nenhum em concreto.
Eu gostaria que se pudessem dizer, relativamente àquilo que indicamos aqui, o que é que está errado, são as datas, são os decretos-leis que são os passos que foram dados. Mas parece-me que aqui uma questão importante é a lógica nacional. Diz o Sr. Deputado que é necessário seguir a nível nacional uma lógica na organização dos esportes. Com avanços e recuo ao longo dos anos, criou-se uma lógica. E a lógica foi a de criação de administrações portuárias com autonomia. Desde 98, que foram sendo criados em todo o território nacional, administrações portuárias que abarcavam todas as valências, não, que abarcavam todas as valências das respectivas regiões. E o que aconteceu foi que iniciou-se um processo que devia incluir também a criação de uma administração dos portos do Algarve, e esse processo foi interrompido, foi adiado, e chegou-se a uma situação em que o governo optou por fragmentar as valências existentes no Algarve. Os portos que o Sr. Deputado refere nessa leitura que leu aí são portos isolados, que não foram ao longo deste processo de organização dos portos nacionais, foram deixados de fora, e que agora pega-se nesses portos todos, meia dúzia a nível nacional, juntam-se todos os portos de pesca do Algarve, e além das marinas de recreio, isso é que vai para a Doca Pesta. E o que sobressai aqui é que de todas as regiões nacionais, o Algarve possui a mais extensa área portuária nacional, que vai desde a Baleeira, em Sagres, até ao Rio Guardiana, até ao Pumarão. E é a única região que não tem uma administração portuária que cubra essa região e que tenha a gestão, a jurisdição sobre as valências e as diversas valências existentes na região, quer a nível de portos de pesca, marinas de recreio e portos comerciais. E, portanto, se há uma lógica nacional na organização dos portos, essa lógica parou em Sagres, não foi continuada pelo Algarve, porque a lógica foi sempre a criação de administrações portuárias. E já não estamos a discutir, Sr. Deputado, se devem ser gestão privada ou pública. Isso é outra discussão e conhecem a nossa posição. O que estamos a dizer é que a lógica da organização dos portos nacionais parou ali em Sagres, não continuou pelo Algarve, quando deveria ter continuado. E foi isso que foi a expectativa no Algarve ao longo dos anos, e foi isso também que diversos governantes, de uns e de outros partidos, foram prometendo à região que existiria também uma administração portuária. Relativamente ao investimento, o Sr. Deputado referiu esta questão. Se olhar para os investimentos que foram feitos nos portos nacionais nos últimos, digamos, 10 anos, verá que os portos do Algarve foram postos de lado. E agora há investimento. Mas este investimento é 10 milhões de euros. E o Sr. Deputado sabe que as próprias estruturas regionais do seu partido e do PSD no Algarve dizem que esse investimento é manifestamente insuficiente para aquilo que seria necessário. E estes portos, quer de Portimão, quer de Faro, têm potenciais tremendos. Sabe que tem havido, por exemplo, em Portimão, na vertente de cruzeiros, cerca de 30 a 40 mil visitantes, e que há o potencial para levar para 250 mil. Portanto, há já pedidos de empresas que operam de turismo, desde que haja as condições de acesso dos navios ao porto. E com 10 milhões de euros não se consegue fazer essas infraestruturas. Além disso, também sabe, fizemos estas reuniões todas, Sr. Deputado, que o Porto de Faro, em 2012, o movimento de carga cresceu 4 vezes relativamente a 2011, em que em 2013 cresceu 4 vezes relativamente a 2012, que agora está bloqueado porque atingiu a sua capacidade máxima. Em 2 anos cresceu 16 vezes e que agora está bloqueado, e que são necessárias obras de infraestrutura que permitam dar andamento a esse crescimento. E os 10 milhões de euros previstos são manifestamente insuficientes, e o seu próprio partido e o PSD no Algarve dizem isso e vêm a público dizer que aquele dinheiro não chega para sequer avançar com o mínimo que seria necessário para dar andamento a todo este potencial. E o Sr. Deputado também sabe, com certeza, que na região o seu partido e o PSD atribuem a falta de investimento nos portos de Algarvio ao facto de ter havido uma gestão centralizada dos portos e a não criação da administração portuária do Algarve. É um discurso que têm lá, mas têm outro aqui, porque lá dizem exatamente isto e mais. Inclusivamente, entidades ligadas aos vossos partidos na região apoiam a administração dos portos do Algarve exatamente nos termos que o PCP propõe. Mas chegamos aqui à Assembleia da República e os senhores bloqueiam isto. Mas deviam ter consciência que isto é uma necessidade da região, para potenciar o desenvolvimento marítimo portuário na região, e tem acolhimento na região Algarvia de todos os setores da sociedade Algarvia. E nós damos aqui corpo, voz a essa pretensões, apresentando pela segunda vez este projeto de resolução, no sentido de corrigir aquilo que é no Algarve reconhecido por quase unanimidade como tendo sido um erro tremendo no passado, de não estender a lógica de gestão portuária também ao Algarve, que é da administração dos postos do Algarve. Disse-se a presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que temos o debate feito sobre esta matéria, não tem ninguém inscrito, assim sendo, vou passar ao último ponto de ordem de trabalhos, que é o ponto 10, apreciação e votação do parecer sobre a, comunicação da Comissão ao Conselho, cujo relator é o Sr. Deputado Paulo Campos.
Obrigado, Sr. Presidente. Como esta é uma iniciativa no âmbito do financiamento a longo prazo da economia europeia, como sabem, já apreciámos o Livro Verde sobre esta matéria. Na sequência dessa apreciação do Livro Verde e da elaboração do Livro Verde, foi feita a nível europeu uma discussão pública, tendo sido publicados os seus resultados e conclusões no processo de consulta do Livro Verde, e a Comissão faz uma comunicação onde apresenta um conjunto de medidas e ações resultantes dessa análise do processo de consulta do livro verde. Esse conjunto de medidas e ações estão divididos em 6 grandes áreas: na mobilização de fontes privadas de financiamento a longo prazo, numa melhor utilização do financiamento público, no desenvolvimento dos mercados capitais, na melhoria do acesso das PMEs ao financiamento, na atração de financiamento privado para infraestruturas e na melhoria do contexto global para o financiamento sustentável. Essas ações e medidas estão claramente elencadas e foram resumidas neste parecer. Relativamente à questão da subsidiariedade, dado que é uma comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, esta iniciativa não está sujeita a essa verificação do cumprimento desse princípio. E, portanto, nas conclusões, aquilo que proponho é a observação da não aplicação desse princípio e o acompanhamento por parte da Assembleia da República e por parte da Comissão de Economia e de Obras Públicas, em particular, do desenvolvimento das recomendações e da aplicação das medidas que estão propostas nesta comunicação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não querendo ninguém intervir sobre esta matéria, reconhecendo a atenção, Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Felicitar o Sr. Deputado pelo relatório. Sugeria só, e tem aqui 2 pequenos erros ortográficos, um é na página 3, que em vez de um A deve estar um E, e na página 5 falta a palavra vez, por sua o Parlamento, portanto, por sua vez o Parlamento. E dizer que concordamos naturalmente com as conclusões e reiteramos a importância da matéria e o seu acompanhamento futuro conforme, conforme está previsto nas conclusões do relatório.
Muito obrigado. Penso. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Na linha do que foram as discussões do plenário, eu queria sugerir que a proposta dos combustíveis low cost pudesse ser trabalhada no grupo do setor automóvel e que pudéssemos criar um grupo de trabalho para as 2 propostas da Construção Civil. Porque nós temos imensos pedidos de audiências, de cartas, de mails e tudo, e acho que um deputado... Estou a dizer o setor automóvel porque eles já abordaram o assunto e trabalharam o assunto no... E é para não estarmos a multiplicar grupos de trabalho. Da Construção Civil, porque acho que é mais prático com um deputado de cada partido nós operacionalizarmos o que temos que fazer e não sobrecarregarmos aqui as reuniões da Comissão.
Mas ele disse. Ele não prescindeu da meia hora dele. Não, mas eu contei, eu tenho aqui. A primeira foi 22 minutos. Mas como eu estava dentro do horário, ainda bem dia para dizer.
Passarem à tarde. Vou posicionar contigo enquanto na qualidade de Presidente da Comissão, por causa da questão dos consumidores, não está no procedimento, mas eu tenho que ir uma reunião agora, falo contigo à tarde dentro do horário.
Está bem? Prepara o que queres para mim. Prepara o que queres para mim.